Muito boa tarde a todos os presentes e os que nos acompanham pela internet. Havendo o número legal, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do ano de 2023 e peço ao nobre vereador Erasmo para que faça a leitura de um texto bíblico e peço a todos que se coloquem em pé, por favor.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai dia após dia a sua salvação, anunciai aos pagãos a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. Essas são as palavras do Senhor.
Coloco a ata da 9ª sessão ordinária de dia 13 de abril do ano de 2023 para aprovação. Não havendo pedido de impugnação ou retificação, a referida ata está aprovada. Não havendo, solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício 096 de 2023 do prefeito, que encaminha para a Câmara Municipal relatórios do exercício financeiro de 2022 do município de Sarandi. Esses ofícios e os relatórios estão disponível no CPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo para Consulta e Apreciação dos Vereadores, Cidadãos, Instituições da Sociedade do Município de Sarandi. A Câmara informa que está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e questionamentos.
Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao disposto no artigo 49 da Lei Complementar número 101, segue os relatórios do exercício financeiro de 2022 do município de Sarandi, Paraná, em formato digital para disponibilidade de consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade do município de Sarandi. Demonstrativo analítico emitido pela Tesouraria dos Saldos Financeiros em Caixa e Bancos em 31/12/2022, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do balanço patrimonial. Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria. Anexos de balanço previstos no artigo 101 da Lei 4.320, de 64, estruturado conforme as demonstrações contábeis aplicadas no setor público, DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, MCASP-STN, e NBCT-16.6, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, emitidos pelo Sistema de Contabilidade em conjunto com os anexos correspondentes emitidos pelo Sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema, relatórios de gestão fiscal publicados durante o exercício 2022, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos no sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema. Relatório resumidos da execução orçamentária publicado durante o exercício 2022, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos no sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana, assim como as súmulas de indicações apresentadas.
Correspondência recebida, ofício número 027-2023, número 31-2023, 32-2023, 33-2023, número 794-2023, número 798-2023, número 872-2023, número 874-2023, 881-2023, número 921-2023, do prefeito. Ofício número 004-003-2023, do Conselho Federal Parlamentar. Súmula do projeto de lei número 3.323-2023, do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a política pública de assistência social do município de Sarandi e da outras providências. Súmula do projeto de lei número 3.324-2023, do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do município de Sarandi, Paraná e da outras providências. Súmula do projeto de lei complementar 577 de 2023 do Poder Executivo Municipal, o qual altera a lei complementar número 373 de 11 de dezembro de 2019, que institui o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte no âmbito do município, na conformidade das normas gerais previstas no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela lei complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações. Súmula do projeto de lei complementar 578 de 2023 do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a extinção de cargos de provimento efetivo e da outras providências. Correspondências pedidas. Ofício número 043 de 2023 da Câmara Municipal de Sarandi, ao senhor Walter Volpato, prefeito, encaminhando resposta ao ofício número 12 de 2023 do Poder Executivo. Ofício número 044, 2023, da Câmara Municipal, o senhor Walter Volpato, prefeito, encaminhando requerimentos e indicações. Ofício número 045, 2023, da Câmara Municipal, o senhor doutor Ivan Deci José Cabral Júnior, promotor de justiça de Sarandi, encaminhando resposta ao ofício 105, 2023, referência Ministério Público do Paraná, 01381900084. Ofício número 046-2023 da Câmara Municipal, o senhor doutor Ivan Deci José Cabral Júnior, promotor de justiça de Sarandi, encaminhando resposta ao ofício 138-2023, referência Ministério Público Municipal, 01-3821-000-1531. Ofício número 047-2023 da Câmara Municipal, o senhor doutor Ivan Deci José Cabral Júnior, promotor de justiça de Sarandi, encaminhando a resposta ao ofício 139-2023, Ministério Público, Paraná, 01381-000-1531. Ofício número 048-2023 da Câmara Municipal, ao senhor Michel Caldato, diretor-geral da Águas de Sarandi, solicitando servidor para acompanhar pregão eletrônico da Câmara. Senhores vereadores, favor acessar seus e-mails para baixar as correspondências endereçadas a vocês, assim como também acessar o sistema de apoio ao processo legislativo SAPL, para estudo dos projetos. Indicação número 090. Da Edil Antônia e Luísa Fortunato, indica ao senhor prefeito que seja feito serviço de recape asfáltico nas ruas que fizerem necessário do Jardim Panorama, visto que muitas ruas naquele bairro precisam desse cuidado. Indicação número 091-2023, do Belmiro Barbeiro, indica ao senhor prefeito que determine com máxima urgência a Secretaria de Trânsito que construa faixas elevadas de pedestres com massa de asfalto em frente às principais entradas de todas as escolas municipais e particulares, pois a referida secretaria dispõe de muito recurso financeiro a ser empregado na segurança de todo o povo. Indicação número 092-2023, do Edil Dionísio Viaro. Indica ao senhor prefeito que faça um mutirão para a realização de cirurgia de catarata, tendo em vista a grande fila de espera por esta especialidade. Em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade e, em caso negativo, decline os motivos técnicos e jurídicos. Indicação dos edis Erasmo Cardoso e Keila Zegóbia. Indica ao senhor prefeito a instalação de detectores de metais e catracas com dispositivo de segurança nas unidades de ensino, para diminuir ou cessar de vez esse problema. Requer solução de médio a longo prazo, o ambiente tem que ter todas as proteções, seja patrulha escolar pela Guarda Municipal ou através da Polícia Militar, além de detectores de metais nas entradas, assim como programas de conscientização interdisciplinares em relação à violência. Indicação número 094, do Edil Erasmo Cardoso, indica ao senhor prefeito que determine a implementação de políticas públicas inclusivas para que deficientes físicos possam ter atividades de lazer, como passeios ciclísticos, precisamente oferecendo em áreas públicas específicas do município bicicletas adaptadas, que poderão ser triciclo adaptado para ser pedalado com as mãos, conhecido como handbike, bicicleta dupla, pedalada pelo monitor ou acompanhante e por uma pessoa com deficiência visual. Bicicleta adaptada com cadeira de rodas no lugar da roda dianteira, voltada para usuários com tetraplegia ou deficiência múltipla. Indicação número 095, do Edil Eunildo Zanchim. Indica ao senhor prefeito um estudo para a compra de drones para auxiliar os agentes de endemias no combate às Aedes aegypti. e outros mosquitos transmissores de doença, tendo em vista que muitas vezes os agentes não conseguem ter acesso a imóveis que encontram-se abandonados e uma visão diária do local. Já poderia identificar possíveis focos de dengue. Indicação número 096-2023, do Eunildo Zanchim. Indica ao senhor prefeito um estudo quanto à possibilidade de isenção dos feirantes com mais de 60 anos, quanto à taxa de ocupação do solo. Tal medida visa garantir um apoio aos feirantes, incentivando o empreendedorismo. Indicação número 097-2023, do Edil Fábio Balaco. Indica ao senhor prefeito que seja feita a reforma no CMEI Júlia Volpato. Indicação número 098, do Edil Fábio Balaco. Indica ao senhor prefeito que seja instalado um redutor de velocidade na Avenida Henrique Augusto da Silva, em frente ao número 1316, no Jardim Novo Bertioga. Indicação número 099-2023, do vereador Gil. Indica ao senhor prefeito que tome providência necessária no sentido de viabilizar a interligação da rua Júlio de Voranem, no Jardim Boa Vista, com a Avenida Henrique Augusto da Silva, do Parque São Pedro, transpondo a linha férrea. Indicação número 100-2023, da vereadora Keila Zegóbia. Indica ao senhor prefeito que seja criado no município o programa Proteção Eficaz, voltada à oferta de aluguel social à mulher vítima de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social que sofre violência patrimonial em nosso município. Indicação número 101, da vereadora Keila Zegóbia. Indica ao senhor prefeito que seja implantado no município o Conselho Municipal da Mulher.
Considerando que as indicações apresentadas estão de acordo com o regimento interno, logo elas estão deferidas por esta presidência. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem a palavra no pequeno expediente, lembrando que é sobre a matéria da ordem do dia.
Vereador Gil.
Próximo.
Vereadora Irene Moura.
Próximo.
Vereadora Adriana Morim.
Com a palavra, vereadora Morim.
Boa tarde aos nobres vereadores, à população que nos acompanha via internet, à população que está aqui no plenário. A minha indicação, só gostaria que a gente fez a indicação para o senhor prefeito, solicitando as informações sobre o atendimento do número 42320, que ainda não foi repassado para a gente a resposta desse ofício, desse encaminhamento que nós fizemos, referente à construção do hospital municipal aqui para o nosso município, se existe algum estudo, se existe algo do incentivo para que a gente possa estar investindo na saúde do nosso município. Então, gostaria que o prefeito desse a resposta para nós na minha indicação do dia de hoje. Obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Fábio Balaco.
Com a palavra, vereador Balaco.
Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha. Sejam todos bem-vindos à Casa de Leis. Gostaria de falar das duas indicações que eu fiz no dia de hoje. Uma é da reforma do CMEI Júlia Volpato, que fica no Jardim Social, próximo ao Jardim Novo Dependência. É um CMEI que atende diversas crianças e necessita dessa reforma, principalmente nos dias de chuva, a dificuldade que nós temos lá de atender as crianças. O CMEI que tem molhado bastante, com dificuldades na estrutura física. Então, a gente solicita que o secretário de Educação coloque dentro do cronograama. Sabemos que a realidade do Júlia Volpato é a realidade de outros CMEIs também, mas lá já há algum tempo, né, servidores, professores, diretores, alunos vêm sofrendo com a questão da estrutura física. Então, dentro do cronograma, a gente solicita que o prefeito, né, olhe com muito carinho para aquela unidade escolar. Outro pedido que a gente faz, até inclusive gostaria de registrar, que é um pedido também do vereador Belmiro, que é um redutor de velocidade, né, a Neide está aqui presente, é presidente lá do Jardim Novo Bertioga. O redutor de velocidade na Avenida Henrique Augusto da Silva necessita bastante, uma via, né, que recebeu a pavimentação asfáltica recentemente. Os motoristas passam em alta velocidade, correndo o risco, então, de trazer acidentes, transtornos para aquelas pessoas. Então, a gente, visando a segurança dos munícipes que transitam naquele local, a gente solicita a instalação deste redutor de velocidade o quanto antes para atender a comunidade daquele local, não só do Jardim Rubertioga, mas dos bairros que estão ali próximos também, uma via bastante utilizada pelos munícipes de Sarandi. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereadora Toninha Aguiar.
Próximo vereador.
Vereador Belmiro Barbeiro.
Próximo.
Terminou.
Havendo um número legal, damos início à ordem do dia. Eu queria justificar a ausência do vereador Dionísio. Por motivos de saúde, ele não está na sessão de hoje.
Item 1, requerimento número 065-2023, do Edil Adriano Amorim. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa casa de leis como se encontra o atendimento à indicação número 42-320 de 2022, o qual se refere à inclusão de um estudo nos futuros projetos do município para que seja feita a construção de um hospital público. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 2, requerimento número 066-2023, do Edil Adriano Amorim. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa casa de leis qual foi a metodologia de aplicação para a utilização do incentivo repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, que é destinado a todas as prefeituras visando estimular os profissionais que trabalham nos programas estratégicos da Política Nacional de Atenção Básica. Desta forma, solicita-se as seguintes documentações. Documentos referentes ao planejamento utilizado para aplicação do recurso do incentivo repassado pelo Fundo Nacional de Saúde. Todos os comprovantes que demonstram a utilização do recurso repassado pelo Fundo Nacional de Saúde. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 3, requerimento número 067-2023, da Edil Toninha Aguiar. Ofício ao senhor prefeito solicitando que forme essa casa de leis se há algum estudo, projeto ou alguma medida já em andamento por parte da municipalidade com a finalidade de solucionar o problema decorrente de alagamentos em vários pontos do município em dias de chuva. Em caso positivo, especifique as ações e defina a data prevista para essa finalidade. Em caso negativo, decline os motivos. É discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 4º, requerimento número 068-2023, dos edis Belmiro Barbeiro e Fábio Balaco. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa casa de leis como vem sendo as políticas públicas para incentivo e apoio aos produtores rurais, pequenos produtores e agricultura familiar no município. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 5º, requerimento número 069-2023, do Edil Dionísio Viário. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa casa de leis sobre o andamento da licitação de obras asfálticas no Jardim Novo Independência 1, primeira parte, da rua 33 a 39, em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 6º, requerimento número 070-2023, da Edil Irene Moura. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa casa de leis referente à fiscalização nas ligações de esgoto realizado no município. Munícipes estão reclamando que algumas estão sendo feitas de forma irregular, causando transtorno como vazamento e mau cheiro. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 7º, requerimento número 071-2023, da Edil Irene Moura. Ofício ao senhor prefeito solicitando que forme essa casa de leis se há possibilidade da criação de uma farmácia PET municipal, Recebemos inúmeros pedidos de ajuda na compra de medicamentos por voluntários ou famílias carentes, que já têm dificuldades em conseguir atendimento veterinário e depois ficam sem condições de dar a sequência no tratamento do animal. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 8º, moção número 003/2023, da Edil Irene Moura. Requer que seja consignado moção com votos de louvor e congratulações, falando inglês, ao repórter Vitor Hugo Rangel Correia, por seu trabalho de destaque e relevância, elevando sempre de forma positiva o nome de Sarandi. Em discussão única.
Moção em discussão. Em votação. Está aprovada a moção. Próximo item.
Item 9º, projeto de lei 3.316/2023 do Poder Executivo, o qual autoriza a doação de bens inservíveis de propriedade da Prefeitura do município de Sarandi, Estado do Paraná, para associações e cooperativas voltadas à reciclagem, na forma que especifica em segunda discussão.
Projeto de lei em segunda discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado. Próximo item.
Item 10, projeto de lei número 3.317/2023 do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional especial na forma que especifica. Em segunda discussão.
Projeto de lei em segunda discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Amorim.
Boa tarde mais uma vez aos nobres vereadores. Gostaria de um esclarecimento, senhor presidente, se alguém da Comissões da Educação puder esclarecer para nós, que estivemos pesquisando no SAPL e não consegui entender aqui alguns projetos. Por exemplo, consumo de material de consumo no valor de R$ 240 mil, depois teve mais um aqui, material de consumo no valor de R$ 140 mil, material de consumo no valor de R$ 250 mil, e lá só tem um código e não está especificando que material de consumo é esse. Se a Secretaria de Educação solicitou o ano passado, através do projeto PPA, esse valor de R$ 500 mil, quase R$ 1.005.000, foi solicitado para a Câmara de Vereadores, foi solicitado para nós, e hoje eles estão dispensando esse valor. Então, quer dizer que esse valor não era necessário. Então, por que foi solicitado esse valor? Poderia ter investido em outra coisa, poderia ter investido na saúde, poderia ter investido em qualquer outra coisa. Não quer dizer que eu e a vereadora Toninha, porque nós votamos contra esse projeto na sessão passada, que nós estamos indo contra a educação. Nós só queremos esclarecimento, que seja chegado aqui os projetos e seja claro, esteja a documentação no SAPL para que nós podemos estudar, para que nós podemos tirar o esclarecimento. Então, gostaria, se possível, se alguém puder, que faz parte dessa comissão, puder me esclarecer, porque do jeito que está, não está sendo claro. Não, o secretário deveria estar aqui, ele deveria mostrar para nós se realmente o quanto é importante essa verba. Quero aqui ressaltar que essa lei foi criada em 2017. Nós tivemos 6 anos até a data de hoje para que o secretário de Educação ele pudesse se planejar. Foi há 6 anos para que nós pudéssemos chegar até a data de hoje, porque não é justo a gente repassar essa verba sabendo que a gente poderia estar comprando 2 ou 3 ônibus com esse valor. A gente não estaria só enxugando como se diz, com gelo. O ano que vem, isso aí também vai continuar. A gente poderia, durante esses 6 anos, ter trabalhado para comprar esses ônibus, ter se programado, feito um concurso público. Entendeu? Então, é assim, ficou faltando muita coisa que não tá claro. Então, gostaria que, se alguém pudesse me esclarecer, eu agradeceria. Porque, do jeito que está, a gente não pode aceitar. Temos que se planejar. Então, a gente passa esse dinheiro, o ano que vem passa de novo, sabendo que, nesses 2 anos, A gente poderia ter comprado, poderia comprar 6 ônibus, 7 ônibus, 8 ônibus e resolver de vez esse problema. Porque a gente, o secretário, ele teve tempo. De 2017, 2020 foi atualizada a lei e nada foi feito, só vira agora. Aí também tem aqui que o secretário também solicitou 200 mil divisão de ensino, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, 200 mil reais foi solicitado. Então, se esse dinheiro não tivesse realmente necessidade, por que não deixou para a secretaria, para o município investir em outra coisa, em reforma? Poderia ter investido no café da manhã das crianças, que a gente vem cobrando diariamente. Por que não tem esse mesmo empenho o secretário de educação a fornecer um café da manhã para as crianças? Eu não vejo esse, esse empenho, porque com certeza os filhos dos vereadores, dos políticos, têm condição de tomar um café da manhã, mas e o filho do trabalhador, vai ter condição? Então, gostaria que os nobres, a gente pudesse reforçar, que fornece esse café da manhã para as crianças também, porque eu não estou vendo esse empenho. Então, fico no aguardo, aí, se algum vereador puder me responder o meu questionamento.
Continua em discussão. Eu quero fazer uma errata aqui, e pedi desculpa à vereadora Toninha, que eu tinha falado que era saúde, só que na minha pauta veio digitado saúde, por isso que eu me equivoquei, e realmente, na sessão passada. Essa abertura de crédito, alguém da comissão quer falar, alguns presidentes das comissões? Esse crédito adicional de 1 milhão, para o transporte, e está na justificativa, no projeto de lei, o município agora, que tem um TAC com o Ministério Público, vai se responsabilizar pelo transporte do ensino médio da rede estadual. E isso não estava previsto, esses gastos com esse transporte, então adicionou nesse crédito. A justificativa está no projeto, presidente? Está no CPL, presidente? Então, a dotação também? Tem certeza? Então, essa é a justificativa.
Porque, senhor presidente, a gente não conseguiu encontrar quantos ônibus seria, quantas horas seria utilizado esses ônibus, quantas vezes na semana, quantas vezes por mês. Então, assim, eu acho que tinha que ficar algo mais claro. Se o vereador Gil puder esclarecer, puder ler para mim ali, eu agradeço.
O projeto fala da dotação, né? Da dotação e do crédito. Aí depois acho que tem que sim fazer um trabalho desse para levantar mais aqui.
Fiscalização, né? Esse é o nosso dever, fiscalizar.
Eu estou no tempo. Então, é para o crédito, para essa responsabilidade. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereadora Toninha.
Com relação a esse, boa tarde a todos os vereadores, boa tarde aos que estão presentes e a quem nos assiste pela internet. Com relação a esse projeto, presidente, até eu questiono aqui, porque assim, é 1,5 milhão que foi pedido de, acho que, a recusa de uma receita para outros fins. Eu sei ali que o objetivo é a contratação de uma empresa terceirizada para fazer aí o transporte dos estudantes que agora estão com a carga horária diferenciada aí nas escolas e que o município não tem os ônibus que possa fazer esse transporte. Mas, assim, quando o Amorim questionou ali quantos ônibus são e que período, eu gostaria também que fosse esclarecido, porque eu não achei ali o período utilizado e também não achei a parte que fala quantos ônibus e quantos motoristas serão contratados. Porque, assim, 1,5 milhão... mais ou menos, eu acredito que dá para comprar aí uns 3 ônibus ou 4, talvez, pequeno, ônibus escolar. Claro que, numa licitação, eu não faço ideia de como que é, se é superfaturado, se não é, os ônibus, porque eu sei que, na licitação, às vezes, tudo é diferenciado. Mas esse TAC é de 2020. E se já tinha um planejamento para mudança nos colégios estaduais, por que que a Secretaria de Educação não se planejou isso aqui antes? Porque, de repente, já teria feito uma licitação para compra de novos ônibus e também concurso para contratar motorista com carteira E que tenha curso de transporte escolar. O que eu votei contra, eu não voto contra a educação, jamais, ou contra a saúde, mas contra esse tipo de serviço, que poderia, talvez, se fosse planejado, hoje estaria comprando ônibus e não contratando uma empresa terceirizada. É essa a minha pergunta que eu faço, por que não ter se planejado antes? Né? E também quero aproveitar e falar sobre os alagamentos que vêm acontecendo. Nós tivemos aí até hoje, passando aí num programa na televisão, sobre um pescador lá com uma tilápia, jogando uma vara de pescar lá no Alvamar, na Marangoni, né? Então, assim, ali sempre foi um caos. E ali eu acho que é uma questão de repente, fazer o que se está fazendo ali na Avenida Borsari Neto, que já está quase, desde dezembro, desde o ano passado, um transtorno na Borsari ali, mas que talvez seja necessário para poder corrigir os alagamentos ali para baixo. Então, se ali no Alvamar, o presidente, não seria o mesmo caso de colocar uma tubulação grande, de repente, destruir tudo o que tem feito ali, mas fazer bem feito para corrigir os alagamentos que vem acontecendo lá.
O projeto ele continua em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado com 2 votos contrários, vereador Amorim e vereadora Toninha de Aguiar. Próximo item...
Item 11º, projeto de lei 3.320/2023 do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial na forma que especifica, em segunda discussão.
Projeto de lei em segunda discussão. Em votação.
Secretário, presidente, só para... Esse é o projeto da Sejuva que pede lá um acréscimo, peço a palavra.
Na próxima, senhor. Com a palavra, vereadora Amorim.
Boa tarde mais uma vez aos nobres. Quero deixar aqui meu posicionamento. Não quer dizer que na segunda-feira passada, eu e a vereadora Toninha, nós votamos contra esse crédito para que o secretário da Sejuva está solicitando. Eu acredito que tinha que ter um planejamento. O secretário, numa ocasião, solicitou a van. O deputado Mauro Moraes mandou uma van aqui para a secretaria. Gostaria que o secretário explicasse mais a fundo sobre a questão desses ônibus, dessas locação, nesse valor de R$10 mil. Sabemos que nós temos um ônibus lá no pátio da Secretaria da Sejuva, um ônibus que está abandonado, um ônibus que foi solicitado para a Receita Federal, para a Receita Estadual, e o município foi concluído. Por que que não se faz pede um adicionamento para a reforma desse ônibus, para que possa atender os nossos jovens, para que possa atender a nossa população? O secretário está à frente dessa pasta há 6 anos, e até agora ele não conseguiu resolver a questão do ônibus, e quer só... crédito, 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 crédito. Por que não resolveu esse problema de uma vez? Nós somos em 10 vereadores. Será que nós 10 não poderíamos trazer, cada um aqui, trazer um ônibus para uma secretaria e a gente resolver a questão do nosso município? E a gente só quer tirar. Então, assim, nós temos que ajudar o nosso município, não ficar tampando com gelo, um pano seco. Vamos resolver a questão do município de uma vez. Agora, toda hora eles querem um crédito, toda hora eles querem um crédito e não se resolve a situação. Já se passou 3 anos. Então, quero aqui deixar que o secretário faça um planejamento para que ele, se ele está com dificuldade, o município não tem condição de comprar um ônibus para aquela secretaria, ou 2 ou 3 que seja, que ele...
solicita para os vereadores, cada vereador aqui tem contato com um deputado, tem contato lá em Curitiba, que traga esses ônibus para o nosso município, vamos resolver o nosso município, vamos ajudar não só apenas gastar o dinheiro da população, porque isso aí para mim é gastar o dinheiro da população, porque eles têm que investir na educação, têm que investir no esporte, sim, mas vamos investir de uma forma correta, com certeza, e com segurança. Então é assim, então nós queremos que seja solicitado, se está faltando ônibus, que a gente corra atrás para que a gente resolva, não simplesmente ficar nesse pedindo solicitação de crédito. Eu acho que o secretário e os vereadores, nós precisamos ter mais responsabilidade com o dinheiro do povo.
Projeto continua em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários levantem. Projeto está aprovado com 2 votos contrários. Vereadora Toninha e vereador Amorim. Próximo item.
Item 12º, projeto de lei número 3.321/2023 do Poder Executivo, o qual institui a semana de conscientização do espectro autista no município e da outras previdências. Em segunda discussão.
Projeto de lei em segunda discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado. Próximo item.
Questão de ordem, senhor presidente. Temos aqui o requerimento número 072/2023, do Edil Dionísio Aparecido Viaro, solicitando a aprovação da redação final do projeto de lei número 3.321/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal.
Requerimento 072/2023, que solicita a aprovação da redação final do projeto de lei 3.321/2023. Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado o requerimento. Próximo item.
Sem mais requerimento.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem a palavra no grande expediente.
Vereador Gil.
Próximo.
Vereadora Irene Moura.
Próximo.
Vereadora Keila.
Com a palavra, vereadora Keila.
Boa tarde a todos. Cumprimento todos os vereadores, vereadoras, a todos que estão nos acompanhando aqui e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero falar da minha indicação que eu fiz com o Erasmo, que é a indicação de hoje. Indica ao senhor prefeito a instalação de detectores de metais ou catracas, dispositivos de segurança nas unidades de ensino, para diminuir ou cessar de vez esse problema. Requer solução de médio e longo prazo, ambiente tem que ser todo proteção, seja a patrulha escolar, pela guarda municipal ou através da polícia militar, além de detectores de metais nas entradas, assim como o programa de conscientização disciplinares em relação à violência. Mediante dessa indicação que nós fizemos para o prefeito, nós também fizemos hoje, protocolamos aqui na Câmara, um projeto de lei que autoriza a implantação de seguranças armadas nas escolas. Então, aqui eu gostaria de pedir aos nobres que fazem parte da comissão que dê preferência a esse projeto, pois é muito importante. Então, assim, estou pedindo aos nobres que realmente seja o mais rápido possível, que vocês possam ler o projeto e que possa colocar já aqui em sessão para que seja votado. É de extrema urgência o que nós estamos vivendo hoje. E também quero falar da minha segunda indicação de hoje, que é a indicação 100/223, que seja criado no município um programa de proteção eficaz voltado a oferta de aluguel social à mulher vítima de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social que sofre violência patrimonial no nosso município. Hoje nós não temos casa de apoio. Então, é necessário o suporte para abrigá-las e tirá-las do ambiente de risco. Por isso, é a minha indicação. A minha segunda indicação de hoje é sobre o Conselho Municipal da Mulher. O Conselho da Mulher, ele é fundamental que ele esteja ativo, pois é o conselho que discute as pautas relacionadas à vítima da mulher por políticas públicas. Então, é muito importante que realmente possa ativar o Conselho da Mulher. Também quero aqui agradecer o deputado estadual do Carmo, que enviou para nós aqui um parque, o primeiro parque adaptado, onde vai atender várias crianças ali com necessidades especiais. Vai ser localizado na Praça dos Três Poderes, aqui no centro, antigo cemitério mais conhecido, né? Então, queria aqui deixar o meu agradecimento ao deputado com esse olhar que ele tem para a nossa cidade, para o nosso município. Muito obrigada. E também quero agradecer também o outro deputado que chegou uma outra verba. Todos esses pedidos são feitos no nosso gabinete aqui. Então, quero agradecer também o deputado Felipe Francischini, que enviou uma emenda que vai continuar a reforma do Parque Ecológico e vai ser instalado um tanque batismal, uma pia batismal, onde vai ser para batismo. Muitas das igrejas evangélicas hoje não têm um local de batismo e eu vi a necessidade e, por isso, hoje chegamos à conclusão no projeto, a questão da verba, corremos atrás, a verba chegou. Então, o momento de agradecer eles é hoje. Então, muito obrigada, deputado Felipe Freschini, muito obrigada, deputado do Carmo, que estão sempre cuidando do nosso município. Muito obrigada e muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando.
Próximo vereador.
Vereadora Adriana Amorim.
Com a palavra, vereadora Amorim.
Boa tarde mais uma vez aos nobres. O meu requerimento é perguntando para o senhor prefeito referente ao Fundo Nacional de Saúde. A prefeituras visando estimular os profissionais que trabalham nos programas estratégicos de política nacional de atenção básica desta forma, solicite os seguintes documentos. De que forma que foi repassado essa verba, de que forma ela foi utilizada. Então, a gente estamos fazendo um requerimento, porque essa verba é também para passar para os funcionários, para estimular eles, para a gente vir com um trabalho preventivo. Quanto mais o agente na rua, mais atendimento, mais a gente vamos estar diminuindo os atendimentos nos postos de saúde, na UPA, a gente vamos estar prevenindo. Sabemos que a dengue está aí. Então, assim, gostaria que o prefeito respondesse o nosso requerimento o quanto mais rápido possível para que a gente pudesse dar andamento e poder levar para os nossos funcionários, para os nossos agentes, a resposta que tanto eles querem saber. E também gostaria de cobrar ao senhor prefeito referente ao pagamento dos médicos dali do UPA. Fui convidado por alguns médicos para estar ali cobrando referente ao pagamento dos médicos. Então, gostaria que o senhor prefeito, mais uma vez, tivesse agilidade aí nas respostas dos ofícios e pudesse nos responder para que a gente possa estar passando para os médicos, para as pessoas que nos procurou, uma resposta, porque os médicos nos procuram, demora para responder, o pagamento não sai, então fica muito complicado. E a gente temos que ter responsabilidade, o secretário de saúde tem que ter responsabilidade, isso aí tem que estar no planejamento do município, da pasta. A gente não podemos deixar de pagar o salário dos nossos médicos, que está ali para atender a nossa população. Sabemos da dificuldade da UPA, sabemos o quanto a população sofre por não ter um local apropriado. Então, por isso que a gente vem aqui questionar o prefeito se existe um projeto para o hospital municipal do nosso município, para que a gente possa estar indo junto ao governo do estado, indo junto aos deputados, buscar uma solução para a saúde do nosso município. A gente não pode aceitar que a população fica sofrendo ali de 3 a 4 horas para ser atendido. Hoje, agora mesmo, a gente recebeu a imagem ali do UPA, das pessoas que estão ali várias horas esperando, pessoas de idade, com 80, 60 anos, nas cadeiras, nos corredores. Senhores vereadores, a gente não podemos aceitar isso daí, isso aí é feio para nós. Porque nós temos que ter responsabilidade de não aceitar e cobrar do prefeito, cobrar do secretário. Cobrar do prefeito, prefeito, se o secretário não está dando resultado, tem que ser trocado. Até quando? Quantos pais de famílias vão morrer ali? Quantas mães de famílias vão morrer ali? Quantas crianças vão morrer ali? E ninguém não faz nada? Todo mundo de braço cruzado? Nós estamos em 10. Quero ver se nós 10 cobrar do prefeito uma solução, não vai resolver a solução da saúde do município. Tem como resolver. Se os 10 se unir e cobrar um posicionamento do prefeito. O prefeito tem que ver o que está acontecendo. Nós, se o prefeito não vê, vamos convidar ele, nós 10, e vamos com ele lá na UPA para ver a situação que está ali a UPA. Vamos ver a situação que está as UBS do nosso município. Entendeu? Não é justo a população ficar sofrendo e os vereadores ficar aqui de braço cruzado. Eu falo, se os 10 se movimentar, nós vamos conseguir mudar a realidade. Não só um bom samaritano que vai resolver a questão da saúde. Se não passar por ele, não resolve. Isso não é justo. A população está cansada de ser tratada dessa forma. Entendeu? Então, estou aqui mais uma vez cobrando, alertando, pedindo ajuda dos nobres. Se os 10 quiserem mudar a realidade da saúde do município, tem condição de mudar. Agora, quando só um quer levar o mérito, só um quer resolver tudo, está lá do jeito que está. As mães de família sofrendo, os pais de família sofrendo, as crianças sofrendo. Porque nós não temos uma ala pediátrica, nós não temos uma ala psiquiátrica. Está tudo junto e misturado. Me desculpa. Tudo junto e misturado e a gente não pode aceitar. Os profissionais que estão ali no UPA, eles tentam, eles dão o seu melhor, os funcionários dão o seu melhor. Mas eles não têm uma estrutura. Não adianta a gente cobrar só dos funcionários, em contrapartida a gente não tem uma estrutura para eles trabalhar. Começa ali pelo estacionamento. As pessoas já chegam ali no seu momento, né, de desespero, já chegam ali pelo estacionamento que não tem estrutura. Começa por ali o descaso. O descaso começa pelo estacionamento e vai adiante. Então, população, se os 10 quiserem resolver a questão da saúde, vai resolver. Agora, enquanto tiver só, né, só um para resolver, aí fica complicado.
Próximo vereador.
Vereador Fábio Balaco.
Próximo vereador.
Vereadora Toninha Aguiar.
Com a palavra, vereadora Toninha de Aguiar.
Eu queria falar sobre a segurança nas escolas. No dia 24/3, o governador do estado esteve aqui em Maringá para anunciar ali a construção dos viadutos e também do viaduto ali no Catuaí. E naquela semana, teve um episódio em frente ao colégio universitário, onde o diretor, o professor Juliano, ele diz que não aguenta mais tanta violência, né? Briga de alunos e pais também envolvidos ali. E também a questão de marginais que estão ali na hora de saída dos alunos, que estão vendendo drogas e, inclusive, alguns com armas de fogo ali na porta da escola. E um dia anterior, na minha visita, tinha acontecido uma discussão bem complicada lá, onde envolveu alguns pais. O dia que o governador esteve presente aqui em Maringá, eu levei um ofício de cada escola estadual, cada colégio estadual, eu levei um ofício em mãos e entreguei ao secretário do governador, pedindo a ele mais segurança nas escolas. Existe um projeto no estado que se chama Escola Mais Segura. E essa escola é onde eles utilizam policiais da reserva em cada escola. E para, assim, né, ter aí uma segurança melhor nos nossos colégios estaduais, mas também precisamos dos CMEs e municipais. E hoje até as particulares estão necessitando de segurança, porque está difícil, né? Não sabemos quando pode acontecer e em que local. Então, esse projeto existe no Paraná e eu mandei assim, um ofício meu, do gabinete, para o governador do estado e também de todos os colégios estaduais. Cada um fez o seu ofício e eu entreguei para o secretário. Portanto, Keila e Erasmo, esse projeto eu até gostaria de participar junto com vocês, porque eu acredito que a gente, como diz, mais gente pedindo segurança, melhor e mais fácil de ser atendido. Né? Gostaria de estar participando junto com vocês. E também, né, já colocando aí essa questão da segurança nas escolas.
Vereadora, o projeto está aberto para mais vereadores que quiser participar. É muito importante para a cidade, para as escolas. Então, o vereador que quiser participar, tá, fique à vontade.
Próximo vereador.
Vereador Belmiro Barbeiro.
Próximo vereador.
Sem mais.
Agradeço a sua presença de todos que se fazem presente e aqueles que nos acompanham pela internet. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.